Nós temos falado, já é o terceiro domingo, né, que estamos falando sobre essa jornada, dando uma olhada assim na nossa jornada como um todo, que estamos acompanhando o povo de Deus no deserto já faz algum tempo. Mas esse capítulo 33 de Números dá uma visão realmente panorâmica da jornada no deserto. E nós temos falado que isso representa três etapas da nossa vida cristã. Nós queremos ainda falar um pouco mais sobre isso nesta manhã. As três etapas correspondem, peguem a sua folha, né, só para a gente se situar bem aqui. Vamos revisar mais uma vez o significado dos nomes, dos lugares, para a gente entender por que nós estamos tirando essa conclusão das três etapas. Então, aí do número 1 até o número 14, seria a primeira etapa. Nós temos falado que essa etapa representa a manifestação do velho homem, né? O conflito da nossa vida com Deus com o velho homem. E isso começa, nosso primeiro estágio é Sucote, os currais de gado, onde também Jesus, né, nós vimos que é um paralelo com Jesus, que também nasceu entre o gado, né, no começo da jornada dele. Então, o significado dos nomes, né, tem a torre que fala da exaltação, né, no número 3 aí, número 4, amarga, as águas amargas. Nós temos um lugar de vitória no meio dessa luta, né, que é número 5 das palmeiras. Né? Depois tem o Mar Vermelho, que é um mar de sargaços ou de juncos. Né? Depois tem o deserto, né? Deserto de Sim, o deserto de espinhos, né? Onde também fala assim, da dificuldade do velho homem no meio do deserto. Número 8, derrota. Né? Nós enfrentamos a derrota com nossa luta com o velho homem. Lugar selvagem, depois planície, inclusive esse refidim que significa planície, nós vamos estar falando depois sobre uma luta com Amaleque que teve nesse lugar. O deserto do Sinai é montanha de espinhos, o lugar onde Deus fez aliança com o povo, né, lugar de espinhos. E um lugar que tem um significado muito grande do velho homem que se manifestou, foi na sepultura da cobiça, no número 12, porque ali eles quiseram outro alimento que não era o alimento que Deus estava dando. Então também é a cobiça, o desejo, né? Talvez não tenha nada que fale mais forte sobre a manifestação do velho homem do que o forte desejo, a cobiça que o nosso velho homem tem. Depois, recinto cercado. Depois, arbusto ou algemas, fala da prisão que nós sentimos confrontados com a nossa velha natureza. Depois entramos no segundo estágio, que seria o estágio da morte do velho homem. Esse velho homem que se manifesta, tem que ser levado à cruz, tem que morrer. Foi isso que aconteceu a partir do número 14, esse nome Ritma. Na verdade, assim, geograficamente, seria um lugar próximo a Cádiz, onde aí tinha os 12 espias e aquela história lá. Então, a partir daquele momento que realmente o propósito do deserto ali era para que toda a velha geração morresse. E então, esse segundo estágio é a morte do velho homem. Ele se manifesta, mas ele tem que morrer. E já o início da manifestação da nova natureza, porque apesar desse ser o período mais obscuro, seriam esse segundo estágio, do 15 até, na verdade ele entra um pouquinho no terceiro, até no 31, seriam aqueles 38 anos de silêncio, que a gente não sabe quase nada a respeito da jornada deles. Nesse período, só sabemos que a velha geração estava morrendo. Todo aquele povo que murmurava, que não tinha acreditado nas promessas de Deus, eles estavam morrendo. Mas olha, os nomes já são nomes mais interessantes, né? A fenda de romã, uma fruta, Brancura fala, né, de pureza. Orvalho fala, né, do refrescor que vem do céu, né, orvalho. Lugar de reunião ou assembleia. Beleza. Tem também os momentos difíceis, terror. Depois, reuniões ou assembleias de novo. Humildade. Essa é uma das grandes características da nova natureza que Deus nos dá. Humildade. Volta. Pode significar as voltas no deserto ou até mesmo a volta para a restauração que Deus quer. Lugar de doçura. Fertilidade. Então, irmãos, eu queria que vocês vissem nesses nomes, vocês, quem já colocou as referências, vocês veem que não tem nenhuma referência, não tem, não sabemos lá no relato em si, não sabemos nada sobre o que aconteceu, não tem registro nenhum. Mas nesse período em que a velha geração está morrendo, em que aparentemente nada está acontecendo, olha o que Deus está fazendo. Isso é verdade na nossa vida. Quantas vezes nós achamos que nada está acontecendo na nossa vida, nós estamos marcando passos, estamos aí sem produzir nada, estamos num lugar que aos olhos naturais não tem nada acontecendo e Deus está produzindo humildade, Deus está produzindo doçura. No deserto, Deus está produzindo doçura, Deus está produzindo fertilidade, Deus está gerando alguma coisa na nossa vida. E isso é tão importante. Nós vamos estar olhando um pouco no Novo Testamento sobre isso também. Depois vem grilhões, uma outra palavra que você pode colocar, não sei se eu já pedi para colocar, disciplina, entre parênteses, né? Grilhões, ou disciplina. Depois nós temos filhos da inteligência. Uma nova inteligência, não é a inteligência do Egito. Filhos da inteligência, Deus produzindo a sua sabedoria dentro das nossas vidas. E a colina da fenda. Alguns acham que essa fenda pode estar se referindo ao lugar, que nós não temos registro desse lugar, onde Coré e os que estavam com ele foram engolidos, né, pela grande fenda na terra. Não sei se esse nome fenda tem alguma coisa a ver com isso. E depois, então, o terceiro estágio, né, a última parte, seria a manifestação ou amadurecimento do novo homem. A manifestação e amadurecimento do novo homem. Deus quer que o velho homem morra, mas não é para ficar sem nada, para que o novo homem tome o seu lugar e amadureça. E quando nós amadurecemos, nós estamos prontos, nós vimos domingo passado, nós estamos prontos para a guerra. Deus está nos preparando como, não só como uma noiva, mas existe aquela figura tremenda da igreja como um exército. E Deus quer nos preparar. Nós, depois dessa folha, né, a partir da próxima aula, nós vamos estar falando sobre as guerras que o povo já começou a enfrentar antes de entrar em Canaã. Eles já tiveram algumas guerras. O que significam estas guerras? Mas o último, agora nós queremos ter essa visão bem clara. Domingo passado nós falamos sobre o livro de Efésios. Deus tem três posições. E no final nós falamos que tem esse livrinho de Watchman Nee traduzido. Ele não está, aparentemente, nenhuma editora está distribuindo esse livro hoje, né? Mas irmão Orives tem uma cópia dele traduzido em folhas, né? São poucas folhas, então ele fez até já uma projeção de custo para tirar as cópias e encadernar com uma capinha espiral. Fica em R$ 5 e vocês podem, quem interessar, porque eu só dei assim uma pincelada muito por alto, né? Mas esse livro fala em mais detalhes sobre o livro de Efésios e essas três posições: assentar, andar e ficar firmes, que é enfrentar a guerra. No último capítulo de Efésios, ele fala sobre a armadura e sobre enfrentar a guerra espiritual. Então, essas três posições que nós só demos uma olhada, se você quiser estudar mais, tem uma folha aqui para fazer o pedido, para a gente encomendar as cópias. No final da aula, vocês podem vir colocar o nome. Então, o último estágio da nossa vida cristã representa a nossa preparação para a luta. Né? Muitas pessoas pensam que nós estamos nos preparando para a tranquilidade, para uma boa vida. Né? E eu, nem na vida eterna, eu não acho que aquela figura de sentado na nuvem, tocando uma harpa, significa tudo que nós vamos fazer. Amém? Eu estou achando assim que Deus tem uma coisa muito mais ativa para a gente fazer, e eu acho bom, porque depois de 100 mil anos na nuvem, eu acho que a gente vai, né, querer uma coisa nova, né? Então, Deus, sabendo alguma coisa sobre nosso Deus, que Ele é criativo, Ele é dinâmico, Ele nunca é uma pessoa, né, Ele nunca está parado, né? Eu não sei o que Ele tem preparado, o que Ele vai criar, que tipo de desafio que vai ter, mas vai ter alguma coisa super interessante, e o desafio, né, que é o sabor da vida, vai ser uma coisa tremenda, mas sem a derrota e sem a fraqueza que nós encontramos na nossa velha natureza. Então, isso é o que nos espera. Mas, nesta vida, quais são as etapas? O que Deus tem para nós na vida cristã agora? Isso é que nos interessa. Então, hoje nós vamos pegar o livro de Romanos para a gente terminar de ver essas três etapas. Nós vimos em Efésios, agora nós vamos acompanhar isso no livro de Romanos. Também, assim, é só umas ideias rápidas, porque o que interessa agora não são os detalhes. Eu quero que vocês, se o Espírito Santo nos ajudar a ver, em linhas gerais, aonde nós estamos e o que Deus tem para nós como cristãos. A vida cristã é aceitar Jesus, dizer que nós vamos para o céu, é passar por algumas lutas, com que finalidade essas lutas, para onde nós estamos caminhando, isso nós gostaríamos assim, de ter pelo menos uma visão mais clara, porque Deus mostra isso através do povo de Israel no deserto, tem outras figuras no Velho Testamento, mas no Novo Testamento já fica mais fácil da gente se situar. O livro de Romanos é eu tenho falado várias vezes que o livro de Romanos é o tratado teológico mais completo do apóstolo Paulo, é o tratado mais completo que tem na Bíblia sobre a nossa salvação, sobre a justificação pela fé, sobre as coisas que Jesus veio para trazer, a obra que Jesus fez na cruz, a diferença, né? Depois tem um livro de Hebreus que enfoca de uma forma um pouco diferente, mas o livro de Romanos mostra da forma mais completa. Tem o livro de Gálatas, que é meio paralelo, mas é um pouco mais curto. Mas o livro de Romanos, ele vai explicando passo por passo. E é uma sequência perfeita, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 8, que ele faz essa sequência. Depois, capítulo 9, 10 e 11 é a parte mais completa na Bíblia sobre a igreja e Israel. Explicação mais completa. Se você nunca leu, na sequência, estudando e examinando, Romanos 9, 10 e 11, três capítulos dedicados para explicar o mistério da igreja com os gentios e Israel desde o tempo do Velho Testamento. Ele explica tudo. Então é um tratado, é uma sequência. As coisas vêm por revelação, mas a revelação de Deus tem uma sequência lógica também. A gente não consegue alcançar pela lógica, mas tem uma sequência muito importante. E depois do capítulo 12 de Romanos até o fim, ele fala sobre aquela parte prática da vida cristã. Então, do capítulo 1 até no capítulo 8, ele está fazendo essa sequência da nossa salvação. Então, só rapidamente, não vamos ler nada dos primeiros capítulos, mas só para vocês terem uma ideia da sequência. No capítulo 1, ele fala sobre a situação do homem sem Deus. Capítulo 1, ele fala sobre a situação do homem sem Deus. Até onde o homem chegou? E até parece, quando você lê esse capítulo, até parece que você está lendo sobre o século 20. Porque ele fala, naquela época, ele já fala sobre todas as perversões, todas as profundezas do pecado, aonde o homem tem chegado sem, né, sem Deus. Então, é um capítulo super atual, né? Foi escrito há 2000 anos atrás, mas é super atual, descreve a situação do homem hoje e por que que o homem vai caindo mais e mais quando ele rejeita Deus. Então, é um capítulo muito importante. O capítulo 2 de Romanos fala sobre a situação do homem religioso sem Deus. Capítulo 1 é do homem perverso, do homem perdido, totalmente perdido, sem lei, sem conhecimento de Deus. O capítulo 2 fala sobre o homem que está perdido também, mas é o homem religioso. É um homem que, né, no caso aqui, né, ele está falando sobre o homem que tem a lei, o judeu. Mas pode se aplicar perfeitamente a todas as pessoas que têm religião, mas não têm conhecimento verdadeiro de Deus. Então, também é uma situação tremenda, assim, de mostrar como o homem fica sem Deus, mas com uma lei, até uma lei de Deus, mas sem Deus. No capítulo 3, então, ele conclui que todos pecaram, né? Nós temos aí o versículo-chave, que é versículo 23, né? 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ele termina essa parte do homem sem Deus, né? Sintetizado daí. E aí, a partir dali, do capítulo 3, né? Ele chega nessa conclusão. Todos pecaram, os que têm lei, o judeu, o gentil, os que têm algum conhecimento, os que não têm, todos pecaram. Né? Ele mostra também que todos têm chance de conhecer a Deus. É a parte da Bíblia que mais nos mostra como é que Deus vai fazer com quem nunca ouviu o Evangelho. Alguém já fez essa pergunta para você? Como é que Deus vai fazer com as pessoas que morrem e nunca ouviram o Evangelho? Está aqui. Está aqui. Ele fala sobre como Deus fala pela natureza, e ele, no capítulo 1, e ele fala sobre como Deus fala pela consciência, no capítulo 2. Então, ele responde essa pergunta, como que Deus vai fazer? Nós só não sabemos como ele vai julgar, porque isso é prerrogativa dele, né? Isso é parte dele. Ele que vai saber como ele vai julgar, mas ele se manifestou a todas as pessoas, né? Mesmo quem não ouviu o Evangelho. E a gente tem ouvido recentemente de países muçulmanos onde é proibido se falar no Evangelho, Jesus se manifestando em sonhos para as pessoas. Temos ouvido assim de muitos testemunhos, assim, de Deus alcançando as pessoas de formas diretas. Deus é todo-poderoso para alcançar a pessoa mesmo quando não tem uma outra forma de ouvir, né? Isso não tira a nossa responsabilidade, mas Deus pode alcançar as pessoas, então ele vai saber como tratar com cada um. Então, capítulo 3, ele chega nessa conclusão, e a partir dali, né, o resto do capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, ele está falando sobre a justificação pela fé. 3, 4 e 5, ele mostra como é realmente a salvação para o homem que está perdido, que não tem solução. Ele tem a revelação de Deus pela natureza, pela consciência, mas ele está perdido, ele não consegue. Então, ele mostra, né, detalhadamente o que é a justificação pela fé, capítulo após capítulo. Ele mostra com Abraão, no capítulo 5, ele mostra os dois homens, né, em Adão e em Cristo. Então, é uma coisa tremenda. No capítulo 6, ele mostra a nossa posição em Cristo, mais ou menos corresponde, porque a sequência, a forma que ele está descrevendo é um pouco diferente de Efésios. Mas capítulo 6 corresponde mais ou menos à primeira posição de Efésios, que é a sua posição de estar assentado em Cristo. Então, no capítulo 6, ele mostra a nossa posição legal, a nossa posição livre do pecado. Né? E aqui nós podemos resumir, nos últimos versículos do capítulo 6, né, ele está concluindo. Então vamos, né, se você tiver com sua Bíblia aberta, né, 6:22. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele já falou bastante que o pecado não precisa reinar. É a nossa posição em Cristo. O pecado, vamos pegar lá, né? Versículo 12. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, não precisa reinar. Vocês não são devedores, vocês não são obrigados. Sua posição em Cristo é libertação. Então, é a nossa posição, né, de estar sentado em Cristo, de estar livre do pecado. Agora, vamos parar aqui e vamos associar agora com a nossa história no Egito, com nossos 42 passos. Tá? No começo do capítulo 6, vamos fazer uma relação, agora vamos nos situar em relação ao Egito e ao deserto e tudo, né, que o povo de Israel passou. No começo do capítulo 6, ele fala, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde, que ele já falou, né? Ele já falou sobre a justificação pela fé, ele já falou que nós somos salvos, nós somos, né? Jesus não olha para os nossos pecados, ele coloca uma roupa branca e nos cobre, e Deus olha para nós, apesar de tudo que nós já fizemos na nossa vida, de tudo que tem no nosso coração, ele olha e está ali aquela roupa branca. Por isso que é bonito, né, quando as pessoas vão se batizar, né? Colocam aquela roupa assim, porque olha, minha vida velha já passou, olha aqui, né? Eu estou vestido novamente, né, de uma forma completamente nova. É assim que o Senhor nos vê. Mas aí ele fala assim, né, que pode ter, né, pode multiplicar o pecado. Ele terminou o capítulo 5, né? Quanto mais pecado está tentando dominar a nossa vida, porque veio por Adão e nós somos escravos, e nós não conseguimos sair do pecado, quanto mais forte ainda é a graça de Deus. Ele mostra que se... Né, porque é uma coisa tremenda, e acho que na nossa cabeça não é bem assim, mas no capítulo 5, até uma das partes mais difíceis do livro de Romanos, é a segunda metade do capítulo 5, né, que ele começa assim, provar que Adão, um homem, pecou. Por causa daquele ato, né, daquela história famosa, né, do jardim do Éden, da árvore do conhecimento do bem e do mal, por causa daquele momento em que Adão resolveu conscientemente, né, porque a Bíblia diz que a mulher foi enganada, mas o homem não foi. Ele comeu conscientemente. A mulher falou assim, eu já comi, agora coma você também. Ele conscientemente, ele sabia da ordem de Deus, ele sabia da consequência e ele resolveu, ele aceitou, ele foi responsável diante de Deus, ele tomou aquela decisão que colocou todos nós, né, dá aquela vontade de um dia encontrar com Adão, assim, agora vamos conversar, Adão, olha só o que, que você fez, né? Vamos acertar as contas, né? Dá vontade assim de dizer, olha que situação, né? A nossa situação é de escravidão. Nós não conseguimos nos livrar. Nós não conseguimos deixar o pecado. Estamos debaixo de um domínio. E nós não fizemos nada. Você fez alguma coisa para entrar nessa situação? Agora todo mundo fala assim, né? Agora todo mundo... Né? Você fez alguma coisa para você estar nessa situação que você está? Você não fez, você simplesmente nasceu. E como, né, ele vai falando, versículo após versículo, como um homem pecou, aí veio o pecado e veio a morte sobre toda a humanidade. Só que ele fala que tem uma outra raça, um outro começo, uma outra ação, assim como uma ação passou sobre todos nós, a gente não, nem tem como evitar, nascemos, já estamos ali. Se nós nascemos dentro da outra raça, como descendência daquele outro homem, ele também tomou uma decisão. Ele também estava no jardim, vocês lembram? Não era o jardim do Éden. Ele estava num outro jardim. Jesus tomou um monte de decisões, né? Mas eu coloco o contraste, porque Paulo aqui está fazendo um contraste. Um homem passou para todos. Um outro homem também passou para todos. O que o outro homem fez? Ele também estava no jardim. Ele também foi confrontado com uma decisão. Ele também sabia a consequência da decisão. E olha a diferença. Adão estava preocupado com quem? Quer dizer, ele devia ter estado preocupado com quem? Com ele mesmo. Deus falou com ele, se você comer, quem vai morrer? Ele não estava pensando sobre a descendência, ele não estava pensando... Assim, se você come, você morre. Agora Jesus, a Bíblia fala, essas coisas são misteriosas, não cabe a gente tentar especular muito, porque a gente pode falar assim, e se Jesus não tivesse aceito o cálice? Não foi isso que aconteceu no jardim? Ele falou assim, tem um cálice, Pai, passa de mim esse cálice. Agora, se ele tivesse insistido, se ele tivesse falado, não, eu não tomo esse cálice, nós, é a pergunta que não nos cabe responder. Mas Jesus não seria condenado à morte porque Jesus não tinha pecado. O problema de Adão era o pecado dele. Jesus estava tomando um cálice não por ele, mas por todos os pecados que nós cometemos. Mas ele tomou a decisão certa. E esta decisão, esse momento em que Jesus triunfou sobre o velho homem. Nesse momento do Jardim do Éden, né, tem toda, tudo faz parte, né? Jesus foi à cruz, antes do Jardim do Getsêmani, quantas vezes Jesus tinha feito a vontade de Deus, mas a coisa está centralizada ali no Jardim do Éden, quando Jesus suou gotas de sangue, foi ali que ele travou a batalha da humanidade. Foi ali que ele falou assim, não seja feita a minha vontade. Essa é a grande batalha. E essa batalha nós não entendemos. Eu quero falar daqui a pouquinho, eu quero que vocês vejam que a salvação, a mudança da nossa vida é muito mais profunda do que geralmente nós entendemos. Nós pensamos, três etapas na vida cristã. Bom, estou saindo do Egito. Graças a Deus, estou saindo do Egito. Jesus me deu a salvação, vou para o céu. Minha vida foi transformada, nova vida. Vamos pensar sobre isso um pouco melhor. O que é a nova vida? Como é que eu sei que eu tenho a nova vida? E aonde Deus está querendo chegar através de 42 passos no deserto? Quanto tempo no deserto? Quanto tratamento? Quanta coisa que Deus faz na nossa vida? Ele está atrás de uma coisa. E a gente tem um monte de outras coisas na nossa vida cristã. Nós apresentamos para Deus. Nós achamos que nós estamos trabalhando na igreja, achamos que estamos ganhando almas para Ele, temos um monte de coisas para dizer, bênçãos, mudanças, algumas coisas assim que nós apresentamos para Deus, e Deus fala assim, tudo bem, isso faz parte, é importante também. Só que nem um raio laser, eu quero chegar no ponto, eu quero chegar lá. Eu quero chegar aonde eu cheguei com Jesus, porque assim como Adão passou para todos os homens, Jesus Cristo também passa para todos os homens. Obviamente, todos têm o potencial de nascer dentro dessa nova raça. Agora, a comparação na sua cabeça e na minha, nós falamos assim, puxa vida, eu não fiz nada para pecar, eu só nasci. Agora, para entrar nesse novo homem, que esforço, a gente se esforça, a gente quer ter um novo coração. É aí que está nosso problema, nós estamos nos esforçando com a natureza de Adão para tentar entrar em Cristo, e não funciona. E Paulo fala, a gente pensa que a força de Adão é muito maior do que a força de Cristo. Não que Adão seja mais forte do que Cristo, mas a natureza de Adão na sua vida, ela se manifesta com muito mais imposição do que de Cristo. É verdade ou não é? Mas Paulo não fala assim, não. Vamos voltar ali no capítulo 5 aí. Ele faz uma comparação e algumas delas ele fala, assim como também Jesus. Assim como, já é uma coisa grande, porque se, assim como eu nasci em Adão, não fiz nada e já veio a natureza de pecar, se eu nascer em Cristo, a nova natureza, se for igual, já é uma coisa tremenda. Mas ele fala que não é igual. Ele fala assim, cadê o muito mais? Versículo 5:15. Mas não é assim o dom gratuito de Jesus como a ofensa de Adão. Porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, o que está escrito aí? Muito mais. Tem que sublinhar isso, grifar. É muito mais. A graça de Deus e o dom pela graça que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então ele fala que o dom de Deus em Cristo Jesus é muito mais poderoso, é muito mais tremendo do que o que nós herdamos de Adão. Então, meus irmãos, tem um grande poder de Deus, na graça de Deus, que nós não estamos vivendo porque nós achamos que graça é receber sem pagar nada, eu vou para o céu. Mas graça não é só você receber um direito, uma passagem e ir para o céu. Graça é o poder da vida de Jesus operando na nossa vida. Isso que é graça. Então, vamos voltar agora para o capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Que onde tem muito pecado, a graça de Deus é muito mais poderoso? Não. Será que nós vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Lembra que eu falo assim, quando Paulo fala de modo nenhum, é uma expressão muito forte. Ele fala assim, imagine, jamais se, nem devia falar assim, nem devia mencionar, impossível. É como falar uma heresia, uma blasfêmia, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí ele fala sobre o batismo, né, versículo 3 e 4, que os que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, morremos para o velho homem e estamos vivos para o novo homem. Então, aonde isso aconteceu na história do povo de Israel? Aonde foi que aconteceu o batismo? A figura do batismo? No Mar Vermelho. No Mar Vermelho. Então, quando é que nós, como povo de Israel, né, o povo de Deus hoje, quando que nós saímos do Egito, fomos sepultados para o pecado, para a natureza velha, quando que isso aconteceu? No caso deles, Mar Vermelho, no nosso caso, no batismo, amém? Isso é a nossa posição legal em Cristo Jesus, por isso é tão importante para que cada pessoa tenha uma experiência válida acompanhada por fé de batismo. Porque quando você luta contra o pecado, você não pode lutar com suas próprias forças. Se você lutar com suas próprias forças, você está usando Adão para matar Adão. Não funciona. Não funciona. Mas quando você enfrenta Adão e fala assim, ô Adão, como é? Olha lá, eu passei pelo batismo. Pela fé, pela palavra de Deus, que não é minha palavra, não é a minha força, não estou olhando para evidências, não importa o que eu estou vendo na minha natureza, mas pela palavra de Deus, eu morri para o pecado. Eu preciso ter... Agora, você não sabe. Ah, quando eu me batizei, eu não entendia nada. E não é só quando pessoas foram batizadas, né, como bebê, não é só isso. Tem gente que se batiza como jovem, como criança, como adulto, e não sabe o que estavam fazendo. Acho que estão se tornando membros de uma igreja. A Bíblia não fala que o batismo é para você ser membro de uma igreja. A Bíblia fala que o batismo é para entrar no corpo de Cristo. Você sai do Egito, você sai do velho homem e você nasce em novidade de vida. E você precisa ter essa experiência para você enfrentar o pecado. De outra forma, você não tem poder bíblico contra o pecado. Você tem que se basear firmemente na sua decisão pessoal de ter deixado o pecado, ter deixado a velha vida e de ter realmente se entregue a Jesus com tudo o que significa. Então, isso é a saída do Egito passando pelo Mar Vermelho. Depois disso, mil maravilhas, amém, irmãos? Jamais se ouve falar de pecado, jamais se ouve falar de murmuração, não é verdade? Jamais, né? Não tem problema com nada, é só glória. Ó, ele avisou, só que a gente passou muito rápido. Vamos voltar para o capítulo 5 para ver se ele fala que depois de ser justificado pela fé é só glória. Capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Como é que ele falou? Entrada. A graça não é uma coisa assim, sabe assim, um pacote, acabou, não tem mais nada. Nós temos uma entrada. Nós entramos. A graça é o próprio Jesus. A graça é uma jornada sem fim. Nós vamos descobrir mais e mais da graça de Deus, coisas que nem imaginamos ainda. A graça não é uma doutrina. A graça não é você dizer, olha, eu sei, porque eu repeti as palavras, Jesus entra no meu coração e perdoa meus pecados, isso é uma doutrina, agora eu posso ir para o céu. A graça não é uma doutrina. A graça é a pessoa de Jesus, e quando nós cremos na palavra de Deus, nós entramos, mas a entrada não é o fim, a entrada é a entrada. Nós entramos pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, porque já temos tudo. O que fala? Nos gloriamos em quê? Esperança. E ele vai falar no capítulo 8 que esperança não é o que você vê. O que você vê, você não espera, né? Então, nós temos uma esperança da glória de Deus. Aí eu paro aqui, né? Só que tem um versículo 3 também, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos. O quê? Graça. Graça estava bom demais, né? Só graça, né? Aliás, né, aquela expressão que todo mundo fala, né, só a graça, né? É porque a coisa está feia, né? Quando fala só a graça, né? Nós nos gloriamos na graça, mas não somente na graça, mas nas tribulações. Não porque nós gostamos de sofrimento. Não porque nós temos um gosto por sofrer, mas porque nós sabemos que a tribulação produz. Oh, aleluia! A tribulação produz. Produz algo que nunca vai ser produzido de outra forma. Quantas vezes nós não temos a tendência de falar assim, Jesus, né, me leva embora, chega. Né? E se você soubesse que cada momento que a graça, cada momento que Deus permite que eu e você fiquemos aqui, não contando nossos dias como os egípcios contam, né? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, porque eu posso estar vivendo sem estar entrando na graça de Deus, e aí não vai me aproveitar nada. Mas é diferente, porque a gente pensa, mas ó, então eu acho que faz tanto tempo, quanto tempo faz que eu não sinto a graça de Deus operando na minha vida? Então eu acho que eu tô assim, acho que Deus não está contando esse tempo, não. Deus estava contando os 42 passos no deserto. Passos aí que não tem referência bíblica nenhuma. Passos que parece que não tá nem contando o tempo. Olha como Deus é diferente. Às vezes nós pensamos, nossa, olha como estou progredindo. É, o ano passado eu não tinha condições de fazer isso, agora estou dirigindo um estudo bíblico, agora estou ganhando alguém, agora estou trabalhando na igreja, agora estou fazendo isso. Agora, isso tudo é importante, pode estar realmente refletindo algo que Deus está fazendo na sua vida. Mas isso não é o único marco do progresso cristão. Pode ser que você não esteja vendo nada, pode ser que os outros não estejam vendo nada. Quantas vezes os irmãozinhos abençoados chegam assim, como é? Chega de deserto, sai dessa, né? Usa sua fé, né? Já chegou, né? Eu já tive, muitas pessoas vinham e falavam assim, como é? Né? Vamos sair dessa, como se dependesse da gente. E Deus está fazendo alguma coisa que nem a gente entende, nem os outros entendem. Né? É lógico que eu preciso saber a diferença entre você estar esperando em Deus e você estar fazendo a sua vida, talvez voltando ao Egito no seu coração. Não, não deixei Jesus, jamais deixo Jesus, mas você está construindo o Egito, dedicando sua vida para outros objetivos. Qual é o seu objetivo? Na vida, Bom, meu grande objetivo está firme com Deus, mas de segunda a sábado tem outras coisas que enchem a minha cabeça. Então, é uma coisa assim que só o Espírito Santo pode mostrar no seu coração. Né? Você pode estar perdendo tempo, pode ser que Deus não esteja contando tempo nenhum. Agora, se seu coração estiver ansiando por Deus, pelo relacionamento com Deus, ainda que você não veja nada, ainda que você olhe é deserto em todas as direções, ainda que você não veja nada acontecendo na sua vida, se seu coração estiver almejando, acima de tudo, o grande tesouro, você pode ter certeza que Deus está com você. Porque ninguém consegue manter o próprio coração. Sabia disso? Ninguém. Se o seu coração almeja, angustia, anseia por Jesus, então isso é obra do Espírito Santo. Agora, o que está acontecendo na sua vida, o que está, né, as tribulações, não importa. Nós não temos prazer no sofrimento, mas nós gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que Deus está fazendo alguma coisa e que tem aquela raiz de Adão, tem aquela raiz do velho homem que foi sepultado no batismo. Estou firme nisso. Amém, irmãos? Firme. Firme que o velho homem já morreu. Eu não preciso me converter de novo, eu não preciso fazer... Não, ele morreu. Se você tem essa experiência firme com Deus, não precisa voltar atrás, por mais que ele se manifeste. Você é um cadáver morto, você está andando por teimosia, mas você morreu. Essas manifestações do velho homem não são a verdade. A verdade é a minha posição em Cristo. Mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua vida e vai trabalhando. E vai trabalhando para que não só pela fé ele esteja morto, mas na prática, na vida real. Amém? Isso é o que Deus quer. Sem isso, ele não tem uma noiva preparada, ele não tem um exército, ele não pode usar a sua vida para derrotar os seus inimigos, ele não pode cumprir seus propósitos com pessoas que são dominadas pelo velho homem. E você vai às vezes perguntar, mas aonde que está esse velho homem? Como que ele está se manifestando? Eu vivo em oração, eu vivo fazendo a obra de Deus, meu tempo é todo tomado com o reino de Deus. Você pode estar fazendo tudo isso e o velho homem está se manifestando continuamente. A obra de Deus, infelizmente, é mais feita, por isso que não tem muita obra de Deus genuína. Porque a obra de Deus, entre aspas, é mais feita pelo velho homem do que por pessoas transformadas. E é por isso que o reino de Deus não veio ainda. Porque nós estamos lutando, estamos tentando com nossas próprias forças. Por isso que precisamos entender que tem três etapas e onde Deus está operando, o que ele está querendo fazer, e o nosso coração não pode ser sedento de resultados visíveis, de coisas que eu possa colocar. Você olha, eu posso chegar no final da minha vida, eu posso enumerar quantas pessoas que eu ganhei para Jesus, quantas obras que eu fiz, quantas, né, as pessoas. Nós hoje gostamos muito de estatísticas. Nós gostamos de enumerar o que nós fizemos. Nós gostamos de nos sentir realizados pelas coisas que nós fizemos. E Deus não avalia dessa forma. Ele vai avaliar em que etapa você está e se é o velho homem que está fazendo ou se é a nova vida em Cristo Jesus. Então, está aqui, Romanos 6, nossa posição em Cristo. E em Romanos 7... O que acontece? Depois de toda essa posição tremenda da nossa posição em Cristo, nós temos Romanos 7, que fala exatamente dessa etapa da manifestação do velho homem. Seria a nossa primeira etapa no deserto, né? Romanos 7. Romanos 7 mostra aquela luta em nossas vidas, da velha natureza com a nova. Eu quero que vocês vejam o versículo 13. Por que Deus nos coloca em certas situações onde parece que até traz à tona o pior que há em nós? Você já teve essa impressão? Você já essa sensação assim? Você sentiu assim, gente, Deus me colocou justo numa situação que trouxe à tona tudo que tinha de pior em mim. Por que que Deus faz isso? Olha aqui, versículo 13. Ele acabou de falar que a lei é santa, o mandamento, né, a palavra de Deus é bom, porque ele falou que o mandamento vem, nos mata. Ele falou assim, então o mandamento de Deus é uma coisa ruim? Não, o mandamento é bom. Versículo 13, logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Agora, essa frase pode sublinhar. Mas o pecado, para que se mostrasse ou se revelasse como pecado. E olha, no livro de Romanos, isso também, os livros de Watchman Nee são muito bons para mostrar isso, a vida cristã normal, ele mostra a diferença entre quando Paulo usa pecado no singular e pecados no plural. Pecado, ele está falando sobre a natureza pecaminosa. Né? Então aqui ele está falando, ele não está falando sobre você precisa ver que a ira é uma coisa muito feia. Não. Você já sabe que a ira é uma coisa muito feia. Você já sabe que a cobiça é uma coisa feia. Você já sabe que o ódio é uma coisa feia. Você não precisa ver os pecados como coisas ruins. Você já teve seus olhos abertos. Você sabe que os pecados desagradam a Deus, precisam ser perdoados. Mas você não entendeu ainda o pecado. E eu gostaria de dizer que nenhum de nós viu na sua profundidade o pecado em nós. Nenhum de nós. São graus diferentes. Pode ser que você tenha caminhado em alguma parte. Mas enquanto você tem um bom autoconceito, eu não vou ter tempo assim, de qualificar muito isso, eu sei que tem, não é, Deus não está querendo que você tenha um péssimo autoconceito em si. Mas enquanto você tem um bom autoconceito, você ainda não viu o pecado. Na proporção em que você se considera uma pessoa razoavelmente boa, né? Enquanto você acha assim, pois é, eu não faço como os outros, né? Ah, como a gente pensa assim, né? Olha como essa pessoa faz assim, como, né, conversa, como perde a paciência, como faz isso, como faz aquilo, como aquela pessoa se exalta, como, né? Enquanto você olha para os outros e não vê isso em você mesmo, você não viu o pecado. Por isso nós temos o deserto. Por isso nós temos as tribulações, por isso nós temos a primeira etapa, a manifestação do velho homem. Será que Deus não sabe que existe o velho homem? Ele sabe. O problema é que nós não sabemos. Então, eu morri com Cristo, acabou, morreu o velho homem. Por que ele precisa se manifestar? Porque depois dessa obra feita, que é a minha base, eu preciso enxergar a maldade do pecado para que eu nunca mais confie em mim mesmo. Para que para sempre eu diga, Senhor, não mais viva eu, mas só o Senhor em mim. Mas a gente ainda pensa, quando a gente pede a Deus, Deus, me mostra como viver a vida cristã. Me dá uma daquelas chaves maravilhosas, como vencer a depressão. Se você pudesse vencer a depressão, você não precisava de Jesus. Se você conseguisse vencer a sua natureza, se você conseguisse rejeitar, que aí sim está a raiz, se você conseguisse pegar o cálice que Deus te dá e não pedir para passar, você não precisaria de Deus. Mas ninguém consegue aceitar o cálice. Ninguém consegue vencer. Mas para que nós possamos confiar nessa natureza tremenda, nesse poder que tem no novo homem Jesus, nós precisamos estar totalmente desiludidos, decepcionados e desesperados com o velho homem. E aí que chega assim, para que o pecado se mostre como pecado. E ele chega no versículo 24, eu não tenho tempo para, estou só dando uma coisa por alto. Ele fala assim, o que eu quero fazer, eu não faço. Se você faz o que você quer, você não entrou nessa luta entre a sua vontade e a vontade de Deus. Não é que a vontade de Deus é sempre uma coisa que a gente não quer, mas a carne não aceita. E se você não enfrentou essa decisão, esse conflito na sua vida, entre aquilo que você quer, tem muito, por isso que eu falo, tem muitas coisas na obra de Deus que nos atraem. Tem muita gente que acha que a vontade de Deus é aquilo que é atraente para nós. Ah, eu não vou fazer aquilo porque aquilo não me atrai, não me realiza, não me, né, não vou fazer aquilo porque... E quando que nós entendemos que a vontade de Deus é para nosso próprio bem-estar, para nós nos exaltarmos, para nós termos prazer, para nós nos projetarmos? Não é para isso. Enquanto a gente não enfrenta essa decisão, nós nem iniciamos a guerra ainda. E ele chega, então, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Aí ele chega no versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí eles contam que naqueles tempos romanos, né, quando uma pessoa... matava, quando eles pegavam um assassino, né? A pessoa tinha cometido homicídio e matava, como castigo, eles pegavam o cadáver da pessoa morta, né, que tinha matado, e amarravam no assassino, e ele tinha que andar pelas ruas carregando aquela, né? Então é uma boa figura aqui, né? Nós já morremos com Cristo ou não? Me acompanharam? Já morremos com Cristo? O velho homem já foi? Mas o que ele está fazendo aqui? Né? O cadáver do velho homem está nos acompanhando, e nós estamos carregando esse cadáver, e estamos dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará desse cadáver que está nas minhas costas? Né? Essa é a figura que ele está colocando aqui. Quem me livrará? Graças a Deus, só tem um que nos livra, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí chega no capítulo 8, né? Ele não vai falar especificamente, né, sobre o segundo estágio, que é a morte, né, prática, né, do segundo estágio no deserto, mas ele vai falar aqui sobre o terceiro estágio, que é a manifestação do novo homem. Acho que o nosso tempo já foi, né? Versículo 8:11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Rapidamente, o terceiro estágio, a terceira etapa, é quando o novo homem se manifesta, e ele se manifesta para enfrentar a guerra. Então, olha aqui, nós vamos... deixa eu pular um pouquinho aqui para a gente ganhar tempo... Versículo 16, o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Todo mundo gosta dessa parte, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros. O que quer dizer co-herdeiro? Herdeiro igual, junto com Ele, nós dividimos com Ele. Se é certo, até aqui tem isso também. Não parou lá no capítulo 5, aqui também. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Mas o que é esse padecer agora? Depois que nós passamos por Romanos 7, depois que nós passamos pela morte do velho homem, depois que nós entendemos que o velho homem é essa natureza, essa vontade própria, é a raiz do velho homem, e depois que Deus começa a levar para a cruz, a matar pelas tribulações, pelo tratamento dele, Deus sabe como fazer isso, nós temos que aceitar e entender. Mas depois disso, existe o sofrimento, mas agora não é o sofrimento a nosso favor. É um sofrimento junto com Cristo para fazer parte do grande plano dele. Então ele fala assim, se com ele... padecemos para que com ele sejamos glorificados. Por quê? Agora acompanhe, por favor. Porque para mim tenho, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que é glória? Vocês lembram de glória? Na vida de Moisés, o que é glória? O que é glória que vai ser revelada em nós? Ah, um dia, quando Jesus voltar, nós vamos ter corpos luminosos, vai estar irradiando luz. Ah, acho que sim também, pode ser, não tem problema. Mas o que é? O que produz essa luz? O que é a glória? que Moisés viu como a glória? A própria natureza de Deus. E começa com o que mesmo? Compaixão, né? Humildade. Com a glória que em nós há de ser revelada. Agora aqui tem uma coisa também que você não encontra tão clara assim em nenhuma outra parte da Bíblia. A ardente expectação da criação. Você sabia que até as plantas e os animais têm um anseio que eles não sabem expressar, né, não têm consciência, mas eles têm um anseio? Sabia disso? Está escrito aqui. A ardente expectação da criatura ou da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. O que é manifestação? É nós sermos o que realmente fomos criados para ser. Não é a gente falar assim, eu vou para o céu, estou pela graça, mas é dizer assim, Deus, o Senhor está operando em mim a mesma coisa que estava em Cristo Jesus. Isso é a manifestação dos filhos de Deus, manifestando a glória dele, manifestando a natureza dele. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Foi mesmo, né? Foi quem que sujeitou? É toda essa criação. A poluição, a tudo que o homem tem feito. Quem que sujeitou? Nosso velho amigo Adão, não foi? Ele que sujeitou, ele que entregou as chaves para Satanás. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme. Se você tiver os olhos abertos, os ouvidos afinados, você pode perceber que toda a criação, os rios, os pássaros, a atmosfera, né, as plantas, os animais, tudo está sob uma nuvem. A gente vê um reflexo, né? Tem hora que você vê uns aspectos da natureza e fala assim, olha, eu acho que o céu vai ser isso aqui, mas vai ser muito mais, porque toda a criação está sob uma nuvem, está sob um jugo. Uma servidão por causa do pecado, e tudo está gemendo, tudo está ansiando pela liberdade, porque quando o mesmo homem que colocou a criação debaixo da servidão tirar a sua vontade de debaixo do domínio de Satanás, através de Jesus Cristo, e se colocar debaixo da natureza de Deus, essa criação vai ser libertada, né, e vai voltar como era antes. Toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos. Então isso é o sofrimento do filho maduro. Ele não sofre mais por causa dos próprios pecados. Ele sofre pela intercessão do Espírito Santo. Ele sofre pelo anseio de Deus para que a vontade de Deus seja feita. Ele clama, fala assim, Deus, venha o teu reino e que eu possa fazer parte, que o teu reino comece aqui. Olha, nosso tempo já foi, mas se você continua, faz parte. Só queria dar mais ou menos essas ideias para vocês verem as etapas, né? Muitas vezes elas não são tão separadinhas da mesma forma que foi no Velho Testamento, mas você pode encaixar, você pode ver como a nossa vida cristã, né? O propósito que Deus tem, a progressão e aonde Deus quer nos conduzir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nesta manhã, porque a tua palavra tem essa visão tão tremenda do teu propósito, da tua vontade para as nossas vidas. E nesta hora, Senhor, nós nos entregamos a ti, Senhor, com todo o coração. Ó Deus, para que esse muito mais que nós vimos em Romanos 5 seja verdadeiro para as nossas vidas. Que se o poder do pecado tem toda essa força sobre nossas vidas, então que esse muito mais da tua graça possa nos encher também. Que nós possamos nos decepcionar com toda a nossa vida velha, Senhor, com a nossa natureza. Que nós possamos aceitar a tua grandiosa obra em nós. E que, ó Deus, pela tua graça, nós possamos ser manifestos com os teus filhos, cheios da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.